Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, dia 4 de março, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai deixando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E hoje tem entrevista, né, Kátia?
Verdade, teremos entrevista hoje, abrindo aí o mês das mulheres, né, Marcos Bezerra? Eu tinha que botar você pra falar isso. Você que tinha que falar o mês das mulheres. Vai, Marcos, fala aí.
É o mês das mulheres, parabéns a todas.
Quem é a nossa entrevistada hoje?
A doutora Thaís Paula.
É, a doutora Thaís Paula Reis. Ela é da área da dermatologia, tricologia, transplante capilar. E daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo com a doutora Thaís Paula Reis. Claro que primeiro a gente deixa vocês curiosos, né? Que eu não sou boa, vou segurar aí essa audiência. Mas é isso. Então, atenção, mulherada. Acompanhe essa entrevista. E os homens também, porque tem muito homem, né? Que apoia... É o empoderamento feminino, né, Marcos? Querem ver as mulheres bem. Graças a Deus que ainda existe esse tipo de homem. Não existe só homem abusivo por aí, não, tá, minha gente? Ainda tem homem decente nesse mundo.
É verdade, sim.
Então, ouça a nossa entrevista daqui a pouquinho, tá? Quero a audiência de todos vocês. Se quiserem participar também, né, doutora? Pode mandar mensagem, né? Só balança a cabecinha que eu vou segurar essa audiência aí. Eu não quero só... Daqui a pouquinho você vai falar. Daqui a pouquinho, gente. Então, manda mensagem 988-29-1029. Pode fazer a sua pergunta, a doutora Thaís vai te responder, tá? Olha, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia desta segunda-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, que informa G20 em Teresina. Governo e ministérios planejam reunião.
Folha de Pernambuco, compra ou aluguel de imóveis. Cuidado com os golpes.
Cuidado mesmo, viu? Que vou te falar, tem muito golpista por aí, gente enrolada, né? Jornal do Comércio Recife, projeto de código eleitoral acaba com reeleição.
O Povo de Fortaleza, quadra chuvosa. Ceará tem 11 açudes sangrando.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. 544 mil pessoas vivem em apartamentos na capital do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, América vence ABC no primeiro turno do Campeonato Potiguar.
Jornal Imparcial São Luís Maranhão, oportunidade de emprego. Abertos concursos com 855 vagas em 6 cidades do Maranhão.
O Globo do Rio, campanha com atraso, baixa procura por vacina, leva estados a mudar estratégia de combate à dengue.
A situação da dengue no país não está brincadeira, não. Olha a manchete do jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Dengue amplia pressão por leitos de UTI.
Zero Hora de Porto Alegre. Feminicídios deixaram 82 crianças e adolescentes órfãos no estado.
Misericórdia, gente. Essa é uma triste realidade no nosso país, né? Os casos de feminicídios em Ilhéus, infelizmente, né, tem registrado alguns. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, vidas em risco nas estradas de Minas Gerais.
O estado de São Paulo, insegurança pública. Militares liberaram armas para condenados por tráfico, roubo e homicídio.
Misericórdia. Jornal Valor Econômico, São Paulo. Estados têm queda de receitas e crescimento de despesas em 2023.
E Jornal Popular de Goiânia, vereadores indicam emendas para instituto investigado pela CGU, a Controladoria Geral da União.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 11 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você participa, né? Lembrando que vamos ter entrevista daqui a pouquinho com a doutora Thaís Paula Reis. Doutora Thaís Paula Reis, ela que é da área de dermatologia estética, tricologia, transplante capilar. Você que quer fazer sua pergunta, envia aí, principalmente as mulheres, que hoje essa entrevista é principalmente voltada para elas. Então, eu quero a mulherada participando. Envie mensagem para o 98829-1029. Bem, vamos de informação aqui no noticiário regional, Marcos. Vamos começar ali pela zona sul de Ilhéus, porque hoje pela manhã lá iniciou-se um protesto, não é isso? Na zona sul de Ilhéus?
É, manifestantes bloquearam hoje, segunda-feira, a rua que liga o caminho 10 do bairro Hernani Sá ao Santo Antônio de Pádua, na zona sul de Ilhéus. Eles reivindicam a recuperação das vias no entorno da Praça do Loteamento. Pedaços de madeira e galhos de árvores foram usados para interditar a via. As chuvas que atingiram a cidade no mês passado pioraram a situação das ruas que estão esburacadas. Para evitar a buraqueira, motoristas que trafegam pela Avenida Nossa Senhora Aparecida, com destino ao Hernani Sá, têm evitado o atalho pelo Santo Antônio. Agora, costumam virar à esquerda no semáforo em direção ao eixo coletor principal do bairro. A conversão é proibida devido ao risco de colisão com veículos que seguem no sentido contrário da avenida. E as chuvas continuam, né, Cátia?
Olha, Marcos, primeiro é bom, eu vou deixar claro aqui, porque por ver de perto, que eu sempre passei por ali, por essa área da praça, né, que na verdade é um largozinho, como se fosse uma praça, Santo Antônio de Pádua, na Zona Sul. Esses buracos ali já existem, ó, há muito tempo. Vem sol e mais sol e os buracos lá. Aí vem chuva, aumentam os buracos. Uhum. Então, com essas últimas chuvas, realmente aumentaram muito os buracos ali naquela área. E onde as pessoas costumavam virar aí, né? Entrar nessa para sentir da Santo Antônio de Pádua, deixaram de fazer isso e estão fazendo essa conversão proibida lá na frente, né? E aí acabam fazendo essa conversão à esquerda no semáforo em direção ao eixo coletor principal. O que é o eixo coletor principal, para quem não está entendendo? É uma avenida principal ali no Hernani Sá, que todo mundo fala Urbis, tá? Onde tem padarias, lanchonetes, tem até supermercado. Então as pessoas estão na Avenida Nossa Senhora Aparecida e entram ali à esquerda. Essa conversão é proibida. Ali tem até um semáforo, que também vira e mexe, está com problema, né? Quem mora por aí, que estiver nos ouvindo agora, informe se ele está funcionando, inclusive, tá? Mas ele funcionando ou não, as pessoas fazem essa conversão. Por quê? Porque quem tem que entrar lá atrás, Marcos, sentido a Praça Santo Antônio de Pádua, nesse loteamento ali, não quer entrar mais. Porque a situação ali está terrível, Marcos.
É, pelas condições, né?
Desde o ano passado, Marcos, no segundo semestre do ano passado, eu circulei muito ali, tinha muitos buracos. Tanto, eu conheço quem mora ali perto e a pessoa sempre me disse, Kátia, tá, isso aqui tá cada vez pior. E eram dias ensolarados, Marcos, foram dias e dias, meses, mais de um mês ensolarado e ninguém fez nada. Aí, se você for falar agora, vai dizer, ah, mas Ilhéus tá chovendo muito. Não vão resolver, né? Então, o povo que não aguenta mais isso, fez esse protesto hoje, porque tá inviável. E na Zona Sul, ali também, cadê, meu Deus, deixa eu lembrar o nome exato aqui, que me pediram para falar e eu vejo também de perto, quem está sentido Prados Milionários, logo depois da rotatóriazinha que entra para Século, você passa direto, pega a parte de baixo, pronto, lembrei, passando em frente a pousada Praia Bela, né? E ali onde tem Léo do Coco. Aquela parte ali, gente, o que é aquilo? Tá parecendo um queijo suíço, sabe? Ou pior, bem esburacado. Buraco mesmo, tá um negócio absurdo, por quê? Começaram a obra de duplicação lá, pararam com essa obra e deixaram do jeito que está lá, né? Vou falar bem no popular, tá uma esculhambação aquilo ali, tá ridículo, faz vergonha, tá? E quem mora por ali tá prejudicado, porque não tem carro que aguente, Marcos, a buraqueira. Então a Zona Sul de Ilhéus também está ficando abandonada, né? Pelo poder público municipal, estadual... E essa é a triste realidade em Ilhéus. Aí o povo precisa fazer protesto para ver se resolvem aí o problema, né? Vamos ver se vão resolver de verdade essa situação aí no Hernani Sá, tá? Ali a rua que liga o caminho 10, tá? Até o Santo Antônio de Pádua, que é um larguinho, parece uma praça. Que deveriam aproveitar melhor, né? Fazer uma pracinha bem bacana ali para os moradores. Enquanto isso, a gente aguarda, né? E espera sentado, porque se ficar em pé a gente cansa, gente. É uma triste realidade em Deus. Vamos mudar de assunto, vamos falar de um assunto aqui também que não é bom, mas a gente precisa informar. Esse acidente aéreo aconteceu no sábado em Barreiras, no oeste da Bahia, e vitimou aí dois moradores de Ilhéus, gente. Inclusive os corpos deles, né, do senhor Jackson Bonfim e do filho Matheus Branforte Bonfim, pai e filho, né, mortos nesse acidente aéreo no oeste da Bahia, serão sepultados hoje, né, estava marcado para as 11 da manhã, então pode ser que esteja acontecendo neste momento este sepultamento no cemitério da Vitória, no Alto Teresópolis, aqui em Ilhéus. O velório começou ontem, no SAF, no Alto da Conquista, né, e provavelmente está sendo concluído nesse instante. Olha, as vítimas estavam em um monomotor experimental RV-10 de matrícula PPZJA com 4 lugares. O avião decolou do aeródromo de Barreiras às 10h20 da manhã no último sábado e caiu a cerca de 1 quilômetro do local de decolagem, ainda na área da Associação Barreirense de Aerodesportiva, que é o ABA. O piloto da aeronave de pequeno porte, o Lucas Corisco, também morreu na queda. Ele morava no município de Luiz Eduardo Magalhães. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, constatou os óbitos no local. A causa do acidente ainda é desconhecida. A investigação está a cargo da Polícia Civil de Barreiras e do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o SERIPA 2, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o CENIPA. E aí, segundo o Corpo de Bombeiros, esses três homens faziam um voo de teste e o avião caiu 30 minutos após a decolagem em uma área de vegetação fechada, o que dificultou o resgate dos corpos. O trabalho foi concluído por volta das 5 da tarde do sábado, dia 2, foi o dia do acidente. Então, existem muitas informações também sobre isso. Eu recebi um áudio falando quem realmente estava pilotando... enfim, são muitas informações, só cabe aí realmente ao SERIPA 2 e ao CENIPA, depois disponibilizar as reais informações sobre este acidente, né? Infelizmente, 3 pessoas morreram e nós deixamos aqui os nossos sentimentos dos familiares de cada uma dessa vítima, Lucas, Matheus e o senhor Jackson.
É verdade, Cátia. Inclusive, conversei com o primo, né, das vítimas lá no Pontal ontem, né? E ele falou que eram apaixonados pela aviação, né? Um deles era piloto, acho que o filho, né? Desse senhor daqui.
O Matheus então, já era piloto, né? Filho do seu Jackson. O Lucas é um piloto profissional de muitos anos, lá de Barreiras, né? Enfim, os detalhes, né? Que já até está circulando por aí. Eu acho que não cabe a nós comentarmos neste momento. Eu acho que cabe tanto ao CENIPA quanto ao SERIPA, né?
É uma pena. Estava até planejando comprar uma aeronave, né? Eu acho que nesse voo teste lá, saindo do aeródromo de Barreiras, aconteceu esse infortúnio, né?
Infelizmente. Bem, são 12 horas e 20 minutos. Vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Excelente segunda e semana e também um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente início de semana. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Muitos acidentes aconteceram em nossa região nas últimas horas. Vamos acompanhar tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi, começando aqui mesmo na cidade de Ilhéus, hein? Noite de sábado, um acidente fatal tirou a vida de um idoso no trecho duplicado da BA-001, a duplicação da morte na zona sul de Ilhéus. O acidente aconteceu na região do bairro Jardim Atlântico. A vítima estava pilotando uma moto modelo cinquentinha quando o motorista de um veículo modelo Fiat Strada de cor branca atropelou o motociclista, que no impacto caiu na rodovia, morrendo no local. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. Agora a polícia trabalha verificando imagens de câmeras de vídeo monitoramento da região para ajudar a identificar o autor de mais um acidente com vítima fatal em nossa cidade. A equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpim esteve no local realizando levantamento cadavérico e posteriormente a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus. Ainda em acidentes de trânsito agora em nossa região, duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um grave acidente na noite do último sábado na BA-001, trecho entre Ilhéus e município de Una. Um veículo tipo picape saiu da pista, capotou e caiu em ribanceira. O trágico acidente ocorreu nas proximidades da Lagoa do Mabaço, já no município de Una. Os ocupantes do veículo foram identificados como Luciano, que era servidor público, Zé Carlos, que era eletricista, um homem identificado apenas como Branco, de uma ótica, e Juscelino Pereira e José Moreira. Todos eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Una. Juscelino e José Moreira não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A equipe do SAMU 192 foi acionada e constatou as mortes. José Moreira será sepultado aqui em Ilhéus, enquanto Juscelino Pereira será sepultado na cidade de Una. Município de Itabuna, um indivíduo conhecido como Wesley Gordo, ele foi baleado na perna durante confronto com policiais militares em Itabuna. O caso aconteceu no bairro Antique. A polícia militar foi verificar a denúncia de traficantes armados atuando naquela região e as guarnições foram recebidas a bala por alguns criminosos. Os policiais revidaram injusta agressão e o Wesley acabou sendo alvejado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMUZAN 192, foi acionada e socorreu Wesley Gordo ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Na ação policial, foram apreendidos um revólver 38, um simulacro de pistola, munições de calibres 38, 45 e 12, além de um quilo de maconha, divididos em buchinhas de tabletes maiores, 400 gramas de pasta base de cocaína. Todo o material apreendido foi apresentado no plantão central da Polícia Civil, no Complexo Policial de Itabuna. Ainda na região do Cacau, mais um acidente com 4 vítimas fatais, uma tragédia que abalou Santa Cruz da Vitória. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, domingo, quando 4 jovens retornavam de uma festa em Santa Cruz da Vitória, quando foram atropelados no quilômetro 27 da rodovia por um veículo Corolla de cor branca. Morreram na hora Luiz Carlos Barbosa Santos, 20 anos, e Diane Novaes Santos, de 26. foram socorridos ainda para o hospital de base em Itabuna, Maiara Bispo e Wesley Silva. Este último em estado grave. Horas depois foram confirmadas as mortes também dos feridos. A tragédia aconteceu já por volta das 5 horas da madrugada de ontem. Após a colisão, o motorista do veículo fugiu. Há suspeitas que o condutor do Corolla seja um cigano morador de Ibicuí e a polícia já averigua a situação. Extremo sul do estado, dia de sábado, na zona rural de Porto Seguro, o Departamento de Polícia Técnica removeu uma ossada que poderá esclarecer o paradeiro do fazendeiro Rubens Rezende de Carvalho, de 52 anos, que estava desaparecido há quase 10 meses. A confirmação da identidade se dará após análise de DNA ou exames da carga dentária. Os restos mortais foram descobertos em uma propriedade na área de Trancoso pela própria filha do fazendeiro Rubens. Ela relatou ter recebido a localização exata por meio de uma mensagem anônima em uma rede social. Acompanhada de outros familiares, a jovem gravou um vídeo no momento da chegada ao local. Ela expressou imediatamente o desejo de buscar justiça e reportou a descoberta à polícia. Rubens Rezende de Carvalho, um produtor de café, não foi visto desde a noite do dia 18 de maio do ano de 2023, quando saiu de sua residência e não fez mais contato com a família. Ele vivia na fazenda Novo Acordo, localizada no distrito de Monte Pascoal, limite entre Porto Seguro e Itabela. A Polícia Civil de Porto Seguro investiga o caso e aguarda os resultados dos exames periciais para confirmar a identidade da ossada e determinar as causas da morte. Um homem de 22 anos, ele foi morto a tiro ontem à tarde no distrito de Barra de Caravelas, no município de Caravelas. Josimar Santos Oliveira, que era pescador e tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 28 minutos, 12h28, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, tá? Estamos recebendo ela aqui no estúdio da Gabriela FM, no nosso Jornal do Meio Dia, a doutora Thaís Paula Reis, vai conversar conosco a partir de agora. Olha, mulheres, né? Vamos iniciar aqui, portanto, então, esse mês das mulheres, abrindo esse mês aqui do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, então a gente já vai iniciar aqui o nosso mês com essa entrevista com a doutora Thaís Paula, representando aí as nossas mulheres fortes, tá? Empoderadas. Boa tarde, doutora Thaís Paula, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente um prazer falar para as mulheres, né? Nessa semana em que a gente vai celebrar o Dia da Mulher. Sou muito feliz em falar um pouquinho com vocês.
Que bacana. Bem, para quem não conhece a doutora Thaís Paula, ela que é da área da dermatologia estética, tricologia, transplante capilar, né? Tem uma clínica ali no edifício Premier Business, no bairro Cidade Nova, aqui em Léus. Atende também em Itabuna, né? Na clínica Santé. E doutora Thaís Paula, né? Já é ilhéense. Vamos receber juntas. Título de cidadã ilhéense, né, doutora Thaís?
Verdade. Eu nasci em Canavieiras, né? Mas morei em Salvador, no Rio de Janeiro. Me formei no Rio de Janeiro. E logo em seguida vim morar aqui em Ilhéus. E é um prazer grande morar aqui. Receber esse título, me sinto lisonjeada.
É onde ela formou família, inclusive, né? Tem duas meninas lindas. A doutora Thaís é casada com o Valderico Júnior, para quem não sabe. E a Thaís, essa área da dermatologia estética, a gente percebe, né? Nós que somos pacientes, eu também sou paciente, viu, gente? ela é apaixonada pelo que ela faz, ela ama essa área dela, que ela atua, o que é muito bacana pra gente, né? Paciente, a gente saber que tá com um profissional que ama o que faz, isso é muito importante. E hoje, abrindo aqui esse mês das mulheres no Jornal do Meio-Dia, a doutora Thaís Paula foi convidada para falar dos três pilares do empoderamento feminino, porque ela tem esses três pilares, ela pratica esses três pilares do empoderamento feminino. Aí, doutora Thaís, o que é para você esses três pilares do empoderamento feminino? Ela disse, o autocuidado, o autoconhecimento e a autoestima. Então, é ela que vai explicar melhor para a gente, né, doutora Thaís?
Verdade, Kátia. Quando a gente fala da mulher, né, que nós estamos nessa semana importante, na Semana da Mulher, quando a gente fala da mulher, a gente fala do poder que ela tem. Mas como a gente consegue motivar e consegue explicar para ela como cada vez ter esse poder mais aflorado, né? Através do empoderamento feminino, tendo a consciência desses três pilares, que é o autocuidado, o autoconhecimento e a autoestima. O autocuidado, ele reflete no zelo que a mulher tem por ela mesma. O fato de pintar uma unha, passar um batom, se arrumar, até a forma como a gente penteia o cabelo diz sobre o nosso autocuidado. Uhum. E, claro, né, ter os cuidados com a pele, ter os cuidados, né, realizar procedimentos, realizar a limpeza correta da pele, realizar cuidados desde básicos a cuidados avançados. Então, o autocuidado, ele reflete esse zelo que a mulher tem por ela.
Antes de falar do autoconhecimento, eu vou deixar todos na curiosidade, porque a gente vai ter que ir pro intervalo. Após o intervalo, a gente volta a falar sobre isso. Voltamos já.
Vamos sim.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. Estamos recebendo a doutora Thaís Paula Reis. Para você que ligou o rádio agora, a doutora Thaís Paula, que é da área da dermatologia estética, tricologia, implante capilar, tanto em homens como em mulheres, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E nós estamos conversando com a doutora Thaís, antes do intervalo, estamos falando sobre os três pilares do empoderamento feminino. A doutora Thaís já falou sobre o autocuidado e agora a gente vai para o autoconhecimento. Como assim, doutora Thaís?
Com certeza. A mulher, ela tem muitas tarefas, né? Nós temos diversas habilidades. E o autoconhecimento, ele é justamente para que a gente reflita sobre o que nos dá mais prazer, qual a nossa aptidão. Então, quando você faz aquilo que você sente alegria, por exemplo, eu, né, na dermatologia, na área da estética, do cuidado, eu sinto muito prazer. Então, eu direciono minha energia para aquilo ali. E isso tem um retorno que é você se sentir melhor, você se sentir mais forte e romper barreiras. Então, essa coisa da mulher multitarefa é muito importante, ela ter atenção no autoconhecimento para descobrir sua verdadeira força.
Que bacana. E entre esses três pilares do empoderamento feminino, além do autocuidado, o autoconhecimento, nós também temos a autoestima, que é algo muito importante, né?
Com certeza, Kátia. A autoestima, ela é um pilar fundamental, porque não é sobre como você é, não é sobre o seu cabelo ser louro, ser castanho, cacheado, sobre você estar um pouquinho fora do corpo que você gostaria. Não é sobre isso, é sobre você se amar. É sobre você amar a sua construção, é sobre você amar a sua evolução, é sobre você
estar bem consigo mesma.
Estar bem consigo mesmo. Não adianta, ninguém consegue ter poder, se sentir poderosa se você não estiver bem consigo mesma. Então, a autoestima é fundamental para que você consiga manter esses pilares.
Nós estamos aqui nesse bate-papo entre mulheres, mas nós temos um homem aqui no estúdio, né, gente? Marcos Bezerra, o parceiro aqui de bancada no Jornal do Meio Dia. Eu aproveito e pergunto para ele se ele tem alguma dúvida para tirar com a doutora Thaís sobre esses pilares do empoderamento feminino. Além do autocuidado, autoconhecimento, autoestima, tem algum Alguma dúvida sobre isso? Alguma curiosidade, Marcos Bezerra? Até para alertar os nossos homens que estão ouvindo?
Fortalecer, né? Que as mulheres se preocupando com esses três pilares aí, ela vai ter forças, né? Elas vão ter forças para poder tocar a vida, até de uma forma de se livrar de certos relacionamentos, né, doutora?
Com certeza. Às vezes, ela quer abraçar o mundo e até ajudar de uma forma que... pessoas que não merecem, que não valem a pena, né? Então, quando ela tem fortalecido o autocuidado, o autoconhecimento, a autoestima, ela consegue romper barreiras e evoluir se sentindo bem.
Olha, o Marcos fez uma pergunta interessante também, porque o empoderamento feminino, né? Não basta apenas falar assim, não, eu sou empoderada e pronto. A gente tem que praticar também, né? E quando eu digo praticar, e essa pergunta que o Marcos fez, nós não podemos aceitar algumas coisas que são impostas a nós mulheres, principalmente por homens abusivos, né? Então, eu acredito que a doutora Thaís deve compartilhar essa mesma opinião. Nós não devemos aceitar migalhas.
Com é isso, certeza. O empoderamento, ele é uma construção. Ele é uma construção pessoal, né? Não é fácil a gente chegar a falar ou julgar. Mas a gente buscar se fortalecer é o passo e primeiro passo para a gente conseguir romper essas barreiras de relacionamentos tóxicos ou até de como você se sente inferior, né? Buscar você sentir, você ter essa autonomia, essa autoridade é muito importante.
Sabe o que eu acho bacana também no caso da área da dermatologia estética? Porque eu ouço isso de mulheres, aí elas buscam e realmente ajuda. E tá tudo bem, viu? Não tem esse negócio que, porque eu precisei fazer um tratamento estético pra minha autoestima voltar. Tá tudo bem, que ótimo. Ou seja, você buscou um caminho. E tem mulheres que buscam, né, doutora, esse tratamento estético pra ter uma autoestima, né?
Com certeza. Que bom que hoje esses procedimentos são cada vez mais acessíveis. Então, a gente tem que se aproveitar mesmo e se empoderar dos procedimentos para poder a gente se sentir cada vez melhor e mais bonita, gente.
Hoje em dia, quais são, assim, os tratamentos estéticos? Falando de face, né? Vamos falar de face, porque nós temos outros tratamentos estéticos, existe também no corpo. Falando de face, quais são os tratamentos que as mulheres mais buscam na sua clínica quando se dizem autoestima? Doutora, eu quero melhorar minha autoestima. Quero melhorar algo aqui em mim, na minha face.
A primeira coisa que a gente orienta para essas mulheres, é ter uma rotina. Ter uma rotina é você todos os dias lembrar de limpar o rosto antes de dormir, remover toda a maquiagem, de manhã aplicar o protetor solar. Então, o skincare é o primeiro passo do autocuidado. Logo em seguida, vem os procedimentos, né, que é o protocolo pele, que vem incluir a limpeza de pele, os peelings para poder remover essa camada superficial da pele, você ter uma textura melhor. Claro, os injetáveis, né? Que é o Botox, o ácido hialurônico, pra gente dar um jeitinho no bigode chinês, naquela flacidez, naquelas ruguinhas ao redor dos olhos. Então, o Botox e o ácido hialurônico são os procedimentos queridinhos.
E por falar em skincare, é bom lembrar que tudo demais é excesso. E eu imagino que a doutora orienta sempre os pacientes, posso dizer isso, sobre o skincare, né? Qual o melhor momento para fazer o skincare? Quantas vezes ao dia?
Sim, com certeza. Tem muito paciente que vê dica, né, de internet, acaba seguindo, lava o rosto com sabonetes, né, que não são apropriados, ou até lavam várias vezes ao dia, estimulando aquela oleosidade. Então, é muito importante você ter orientação, fazer da forma correta e evitar os excessos também, né, na harmonização facial. Os procedimentos são feitos para você se sentir melhor, a gente tentar recuperar aquela autoestima, mas não mudar, não transformar o rosto da pessoa.
Exatamente, né? A gente já viu casos aí, é artista, a gente pode comentar, né, Marcos? A Gretchen, por exemplo, que fez aquele monte de harmonização, ficou estranho.
Exato. Eduardo,
né?
Costa, por exemplo,
Eduardo
que a
Costa.
Cada dia a gente tem que conhecer ele novamente, né? Porque ele aparece com uma feição, né?
Diferente.
Claro, eu acredito que ele esteja buscando a forma como ele consegue conquistar a autoestima dele e com isso vai mudando. Não tem problema nenhum você ir mudando, né? Mas você se reconhecer, eu acho que o autoconhecimento ajuda muito, por isso que são três pilares.
Exato. No caso da Gretchen, ela teve que refazer tudo de novo e agora ela tá mais natural, né?
Acho o Lucas ela... Luco fez, desfez depois.
Verdade.
A Jéssica Caen, a GK, que é uma influência muito famosa, né? Com milhares de seguidores. É, ela também desfez, né? Quem mais? Flávia Pavanelli também.
Verdade.
Porque, acho, eu imagino... Imagino não, até porque eles disseram isso. Que exageraram.
Verdade.
E resolveram.
É, buscaram uma transformação que não era o agradável aos olhos, né? Por isso, quando eles olhavam no espelho, se sentiam diferentes, transformados. E essa transformação era delicada. Sim. A verdade é para você se sentir melhor, não para você mudar, não para você olhar no espelho e não se reconhecer.
É, e tem casos que, pelo amor de Deus, né? Fica bem feio mesmo, viu, gente? Vamos bater real, porque é aquela coisa, né? Eu digo. Doutora Thaís, vamos falar sobre um assunto aí que é bem interessante. E você faz esse tipo de procedimento, é correto eu falar procedimento? Que é o transplante capilar,
isso.
Correto, né? Pois é, o transplante capilar, a doutora Thaís Paula faz em homens, né? Já há algum tempo, alguns anos... Os homens que querem sair, deixar a careca de lado, querem ter mais cabelo.
Querem se ficar empoderados também.
É. Mas também o transplante capilar é feito em mulheres, não é isso, doutora Thais?
Com certeza. O transplante capilar realizado em mulheres, ele não precisa, né, raspar toda a cabeça da mulher como a gente realiza nos homens.
Uhum.
Então, a gente tira, remove uma faixa da área da parte posterior e essa faixa depois a gente cobre com o restante do cabelo. Então, a paciente vai usar o cabelo amarrado, né, com um rabo de cavalo, durante um certo tempo e depois essa área vai se recuperando. E com isso, consegue mudar falhas, entradas, alopécias, que incomodam e mexem muito com a autoestima delas.
Vou falar em alopecia, explica pra gente o que é a alopecia, porque é um assunto bem polêmico, né?
Bem polêmico, né? A queda de cabelo, né? A queda de cabelo, ela tem diversas causas e diversos fatores. Então, a alopecia, ela precisa ser estudada, realizado exames. Então, não é só uma queda de cabelo estética, né? A queda de cabelo, ela é uma patologia que precisa ser estudada e tratada da forma correta.
O transplante capilar em mulheres, né? Também já existe uma outra área que pode se fazer. É a sobrancelha. É isso mesmo?
Com certeza. O olhar diz muito sobre a mulher. E o transplante de sobrancelha, ele é muito delicado, porque os fios, eles têm várias direções. Então, esse olhar, um profissional que tenha, que seja detalhista, é fundamental. E é um procedimento que tem feito o maior sucesso lá na clínica. A gente tem feito cada dia mais um resultado muito bacana.
Aí, na minha curiosidade, né, Marcos, eu falei assim, doutora Thaís, quando a gente faz esse procedimento do transplante na sobrancelha, não vai raspar a sobrancelha toda, não, né? Pra gente não ficar dias escondida
não,
em casa. Ela, não, como é, doutora?
Não é assim, não. A gente, assim como a área doadora, a gente não precisa estar raspando a cabeça toda, a sobrancelha também, a gente não vai fazer essa raspagem, porque os fios são mais delicados. Então, a gente vai fazer esse direcionamento sem precisar raspar. Com uma semana, a paciente já está recuperada.
Marcos Bezerra, se tiver mensagem no WhatsApp, tá? Você pode fazer a pergunta para a doutora Thaís. Enquanto isso, deixa eu mandar aqui um abraço para eles que estão ouvindo o Jornal do Meio Dia, mandando um beijo especial para a doutora Thaís Paula. É a Flaviana, que trabalha lá com seu Paulo e Dona Norma. Um
Flavinha,
beijo para vocês.
É uma fofa, Flavinha.
É, um beijo para... Meu pai e minha mãe, fala, doutora Thaís.
Um beijo para meu pai e minha mãe, que são meus garotos propagandas. Super praticam o autocuidado, autoestima. Eu amo ver eles. Inclusive, esse mês é o aniversário da minha mãe. Quero deixar aqui um beijo especial para ela, que é uma musa inspiradora, né? Uma mulher empoderada que inspira muita gente.
Verdade. A Norma e o Paulo estão muito bem, viu? E a doutora Thaís deixa eles melhores ainda. Beijo para vocês. Flavinha, um beijo, minha linda. Obrigada pela audiência, tá? Ela é sempre a nossa ouvinte. Ela falou, Kátia, de vez em quando eu não posso, mas sempre que eu posso eu tô ligada. Bem, ainda falando essa coisa do transplante capilar, doutora Thaís sempre focou fazendo mais em homens, mas como ela já explicou, ela faz o transplante capilar sim em mulheres, tá? Assim também como você faz o transplante em sobrancelhas, mas... voltando aqui à questão do transplante capilar nos homens, sabe o que eu acho interessante? Essa procura dos homens, né? Que também querem melhorar a autoestima com o transplante capilar.
Verdade, tem transformado muitas vidas, Kátia, porque essa questão de você mudar a moldura do rosto, você se ver mais jovens. Eu tenho muitos relatos de homens que sinalizam que fecharam mais negócios, se sentiram mais firmes para assinar contratos, para avançar na empresa, no trabalho, até no próprio relacionamento com a esposa, se sente melhor para tirar foto, aquelas fotos de formato, gente, é muito comum. As fotos de formatura, do casamento da filha, de viagem, não quer aparecer nas fotos. E depois do transplante, super motivado para tirar foto com a família. Então, é uma transformação realmente de vida.
Eu já ouvi de homem assim, ai, é tão bom, abandonei o boné.
Verdade, verdade. E tem eventos que não cabe, né? E a pessoa se sente constrangida de boné e acaba não tendo vontade para ir. Assim como a mulher, né? Quando não está se sentindo bem, ela acaba se tornando antissocial. Todos nós, né? Eu também. Às vezes, quando todo o meu dia, eu fico um pouco antissocial. Só que você ficar antissocial, às vezes, te traz também um pouco de falta, né? A gente sente falta. Nós somos pessoas que precisamos nos relacionar. Troca. A gente gosta de troca. Então, quanto mais a gente trabalha a nossa autoestima, a gente consegue trocar melhor e ajudar mais pessoas.
Verdade, bem lembrado. Marcos Bezerra, tem alguma pergunta para fazer a doutora Thaís Paula?
Tranquilo.
Tudo certo?
Tudo certo.
Eu quero agradecer a doutora Thaís Paula por essa participação aqui no Jornal do Meio Dia. Volte mais vezes. O problema é a agenda, né, gente? A agenda dela não deixa. É uma luta. Mas a gente dá um jeitinho, pelo menos uma ou duas vezes no ano.
Agora, com essa estrutura nova que vocês estão de parabéns, super pertinho aqui no Gabriela Center. Muito linda a estrutura. É um prazer estar aqui. Agora vai ficar mais fácil para estar presente com vocês.
Que bacana. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem bem bacana para as nossas mulheres nesse mês do Dia Internacional da Mulher.
Queria dizer para todas as mulheres, nunca esqueçam da força que nós temos. Ser mulher é uma dádiva. Nós temos muito carinho e zelo em tudo que nós fazemos. Então, nunca percam essa vontade de ter esse poder maravilhoso que é de ser mulher.
Bacana. Obrigada, doutora Thaís. Tá? Um abraço para toda a sua família.
Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui com todos. Obrigada a todos os ouvintes também.
Até a próxima.
Obrigado. Sucesso, doutora Thaís.
12 horas e 54 minutos. Agora nós vamos acionar ele novamente, nosso repórter coach, o Neto, chegando aí com mais informações para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Baixo Sul do Estado, um homem natural da capital baiana, identificado como Hélio Gonçalves dos Santos, 44 anos de idade, foi vítima de homicídio por disparo de arma de fogo na zona rural de Camamu. Fato ocorrido na noite do último sábado. O corpo de Hélio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Valença. Nossa região, hein? Município de Dário Meira. Uma jovem de 22 anos foi assassinada no início da noite de ontem, domingo, no bairro Nova Jerusalém, na cidade de Dário Meira. A vítima identificada como Imbele Silva de Jesus. Ela foi brutalmente assassinada a tiros em uma das ruas da localidade. O crime foi praticado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Moradores da área informaram que a jovem tinha sido ameaçada de morte por traficantes. Diante das ameaças, ela havia deixado Dário Meira buscando segurança em outro lugar. No entanto, retornou à cidade esta semana e encontrou a morte. Até o momento, as razões por trás do homicídio ainda não estão esclarecidas. A Polícia Civil assumiu o caso com o objetivo de desvendar a motivação e também identificar os responsáveis pela morte da jovem. Sudoeste da Bahia, Um homem foi assassinado a tiros em uma residência em Vitória da Conquista ontem domingo. A vítima, identificada apenas como Valdomiro, chegou a ser socorrida pelo SAMUzão 192 e levada para o hospital de base, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo de Valdomiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. E atenção, hein? Em desdobramento a esta ocorrência, o autor de homicídio de Valdomiro foi detido pela Polícia Militar e levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP. A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na cabeça. As circunstâncias que levaram ao crime ainda não foram esclarecidas, deixando a motivação do ato em aberto para as autoridades investigativas. Vamos agora viajar comigo até o Recôncavo Baiano. Um homem morreu durante uma ação policial da Polícia Militar em Muritiba, no Recôncavo Baiano. O homem que morreu foi identificado apenas como Léo Zica. E conforme o registro da ocorrência, ele teria resistido à abordagem dos policiais militares lotados na 27ª Companhia Dependente de Polícia Militar. Os policiais apreenderam drogas, uma pistola 9mm e munições. O material foi apresentado na Delegacia Territorial de Muritiba, enquanto que o corpo de Léo Zica foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Olha, um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas após uma festa. A Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, investiga um crime que ocorreu na madrugada de ontem, domingo. Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após serem baleados na saída de uma festa. Segundo informações da Polícia Civil, ela identificou a vítima que veio a óbito, Isaac Jesus Nascimento, 27 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. A ocorrência começou nas imediações de uma casa de eventos. Inclusive, viu, vídeos que circulam em redes sociais mostram uma briga generalizada no interior do local. As vítimas que sobreviveram aos disparos de arma de fogo não tiveram suas identidades reveladas. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia segue investigando a autoria e a motivação do crime. Olha que tragédia, meus amigos, hein? Sua viatura virtual da Gabi viajando em nossa grande Bahia. Uma tragédia aconteceu na cidade de Araci, envolvendo eletricidade. Na tarde de ontem, domingo, o casal identificado como Renovaldo Jesus de Souza, 31 anos, e Betânia Santana de Souza, de 26, realizavam um trabalho doméstico. O homem, o Renovaldo, estava com um prego e um martelo para fixar um varal na parede, quando o prego acertou a fiação elétrica de uma casa vizinha. Ainda, de acordo com pessoas amigas do casal, no momento em que Renovaldo foi atingido pela descarga elétrica, sua esposa Betânia tentou puxá-lo pelo braço e também recebeu a descarga elétrica. Ambos morreram na hora. A tragédia aconteceu por volta das 15h30. Renovaldo trabalhava junto com o irmão em uma piscina de conserto de motos. Lamentavelmente, o casal deixa uma filha menor de idade. Muito bem, Marcos e Cátia, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã na edição de terça-feira, se assim Deus permitir. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Olha, você retorna junto conosco na edição de amanhã, terça-feira, a partir das 12 horas, se Deus nos permitir, tá, Coutinho? Obrigada. Olha, pontualmente, 1 da tarde, nós também vamos encerrar por aqui, né, Marcos Bezerra?
Isso aí.
Então, vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos. Lembrando, né, Marcos, que está chovendo bastante em Ilhéus. Então, se alguém precisar, área de risco aí, acontecer alguma coisa, Defesa Civil, ligue para Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, tá?
Isso aí.
Marcos, um abraço para você, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.